Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhares. Nosso bom dia a todos os ouvintes do programa nos municípios de Samamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras e os demais ouvintes do programa nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial aí a todos os servidores e servidoras do município de Patos, aos ativos, aposentados e pensionistas que todos os domingos estão aqui na escuta do programa Sinfemp para Todos. Hoje, na apresentação, é de Zé Gonçalves, né? Fazendo aqui, inclusive, através de gravação, por continuar no isolamento social. E é justamente essa orientação, né, que repassamos a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, a todos os companheiros e companheiras que estão com suas atividades suspensas. O melhor caminho é justamente permanecer em casa. A gente sabe que servidores, né, lotados na Secretaria de Saúde, especialmente na Secretaria de Saúde, com exceção daqueles que estão incluídos no decreto, né, os demais continuam trabalhando, como também os servidores lotados na Secretaria de Serviços Públicos, de Infraestrutura, e outras secretarias que estão funcionando, mas com um número reduzido, né, de servidores e servidoras. Vale salientar que estamos presenciando a falta do equipamento de proteção individual, não apenas em Patos, mas nos demais municípios. O alerta que foi feito desde o início pelo Sinfemp, não apenas o alerta, mas também as denúncias que nós formalizamos no Ministério Público, né, Federal do Trabalho, justamente denunciando que os prefeitos e prefeitas não estavam fornecendo o equipamento de proteção individual. E, infelizmente, os gestores municipais não cumpriram ou fizeram apenas o seguinte: compraram o determinado tipo de EPI, fizeram a entrega, né, uma luva, uma máscara, uma bota, um óculo, né, tipo assim, pediram para os servidores assinarem, informaram ao Ministério Público Federal do Trabalho que tinha entregue realmente esse EPI, mas a gente sabe que é um EPI que talvez não tenha nem qualidade e, além disso, reduzidíssimo, ou seja, entrega uma luva, né, um par de luva, que às vezes não dá para você trabalhar, especialmente quem trabalha na mão de obra mais pesada, não dá para trabalhar uma semana. Mas é justamente dessa forma que eles agem contra os trabalhadores e trabalhadoras. Inclusive a gente ainda observa pessoas dizendo o seguinte: cada um pode comprar sua máscara, pode fazer sua máscara, como se esses trabalhadores e trabalhadoras pudessem utilizar essas máscaras que são feitas, as máscaras caseiras, né, que são feitas em casa, sem nenhum critério realmente de qualidade, certo? Nenhuma exigência dessa. Você pega um tecido, costura, faz a máscara e acabou. Mas não é a máscara adequada para esses trabalhadores e trabalhadoras exercerem suas atividades no dia a dia. Então nós estamos orientando, inclusive, a todos os companheiros e companheiras que não trabalhem sem o uso do equipamento de proteção individual. Nós estamos presenciando aí o que está acontecendo em nosso país, certo? se não fossem, inclusive, esses decretos, essas decisões, inclusive, do STF, de vários juízes e juízas, para manter realmente o isolamento social, o número de mortes pode ter certeza que seria bem maior do que esses 2.000 até o momento, mais de 2.000. E os municípios, né, realmente surpreendendo. Até porque quem está realmente fazendo esses testes? Quem é que tem conhecimento? Se realmente não tem condições nem no Brasil nem de fazer os testes, imagina de fornecer um local adequado, né, para que essas pessoas, se precisarem, ser inclusive atendidas. Por exemplo, aqui no Hospital Regional de Patos, foi feito o anúncio de respiradores, né, de UTI, isso e aquilo. Uma semana não chegou nada. Olha o histórico dessa companheira de Junco Pulseridó, que inclusive lá em Junco está proporcionalmente, né? Já temos lá 3 casos, óbitos, né? E uma situação difícil, né? Porque essa pessoa passou por Santa Luzia, por Patos, e foi morrer lá em Piancó, no hospital de Piancó. Então, quais as condições que existem hoje aqui no município de Patos para atender Patos e a região? Olha o que está acontecendo aí no Ceará, que todas as UTI já estão ocupadas, inclusive diz que tem 48 pessoas já na fila. E essas 48 pessoas, se não tem realmente UTI, com certeza vão morrer. Olha a situação de Manaus, olha a situação de São Paulo, olha a situação do Rio de Janeiro. Aí muita gente está pensando que só acontece isso por lá, de maneira nenhuma. Olha a situação do Distrito Federal, lá em Brasília, e você tem mais um presidente desse incentivando a morte, né? Ao sair sem máscara, ou ao sair com máscara, tira a máscara, passa a mão no nariz, conversa com o povo, abraça o povo, certo? Quer dizer, é o cara que incentiva realmente a morte, né? Parece até que essa turma mesmo quer que muita gente morra. Tem até gente aí dizendo o seguinte: é bom que já morra muita gente agora, né, porque para a gente sair dessa situação, como se saísse. Olha a situação da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, inclusive, está retornando muitos casos agora do Covid-19. Olha a situação da própria China, né, que antes deu uma recuperada, né, mas está voltando aí muitos casos. Então é um vírus, né, que não tem realmente ainda uma forma, né, de combatê-lo, porque não tem vacina. Não tem vacina. Mas aí tem gente que acredita que isso é coisa normal, é porque ninguém quer trabalhar, que o país vai quebrar, né? Na verdade, pobre não quebra, né? A gente já vive quebrado. Certo? A gente já vive realmente sobrevivendo nas últimas, com vírus ou sem vírus. Agora com vírus vai piorar, não tenha dúvida, vai piorar um pouco. Certo? Mas você, o empresário que está falido, ele pode se recuperar. Agora ele morto não vai ter realmente condições para isso. Então essa situação que a gente está presenciando, companheiros, os mais prejudicados são justamente os trabalhadores e trabalhadoras, os servidores públicos, as servidoras públicas. Olha que o maior número de infectados estão fazendo esses testes justamente nos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, são justamente esses companheiros e companheiras que não têm o equipamento de proteção individual adequado. Observe, quando você estiver aí assistindo TV, olha o equipamento daqueles profissionais da saúde dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha, da China, e compara com esse nosso que está sendo fornecido. Eu lembrei, inclusive, esses EPIs que esse pessoal está usando, até no dia da vacina contra a gripe, né? Eu fui na UBS, né? Fiquei observando assim os servidores, as vestimentas, o EPI que eles estavam usando. Quem lembra aqui daquele tecido, era Volta ao Mundo, né? Que chamava Volta ao Mundo, a camisa de Volta ao Mundo, né? Quente para danada, né? É mais fina do que justamente aquela camisa de Volta ao Mundo, né? Que diziam assim. Inclusive eu cheguei a usar uma, né? Então veja o EPI e a gente vê assim o pessoal todo ainda empolgado, né? Tem gente que está empolgado, né, com aquela vestimenta ali. Gente ali não vai proteger praticamente nada, nada, certo? Os EPIs que estão sendo entregues, inclusive, nós tomamos conhecimento que está sendo entregue 3 máscaras por semana para agente de saúde. 3 máscaras. Eu quero saber para que dá-se uma máscara dessa, justamente para ser trocada de 2 em 2 horas. Não é a N95, são das outras. Certo? Então, é essa situação toda, né, que está sendo colocada, e nós estamos aqui alertando, ainda tem gente brincando. Brincando com a vida. Nós estamos observando aí que os municípios não estão fornecendo o EPI. Então, se não fornece o EPI, vocês não trabalhem. Ninguém é obrigado a ficar. Não existe uma lei de determinar que você tem que trabalhar sem o equipamento de proteção individual numa pandemia dessa. E o EPI deve ser adequado para quem está no exercício da função. Os companheiros da saúde, os companheiros da infraestrutura, que tem contato com lixo, que tem contato com fezes, com urina, né, com a população, né, porque essa tese de dizer, não, você está só na praça sozinho, não precisa nem de EPI. Sim, aí passa pessoas para conversar, certo? Você tem contato com animais, você tem contato com todo mundo, você tem que ir para a sua casa, tem que retornar, certo? Nós estamos presenciando aí essa situação e parece que está tudo normal. Tem gente aí pensando, ah, eu moro aqui numa cidade pequena, não tem problema nenhum. Olha o caso aí de Junto do Seridó. Então, olha o caso de Garaci, né? Cidades pequenas realmente que estão pessoas sendo contaminadas aí pela Covid-19. Então esse vírus, né? Ele não tem questão de município grande ou pequeno, de estado grande ou pequeno. Veja que começou lá na China, né? Chegou aqui no mês de janeiro, né? Diz o primeiro caso já foi em janeiro. Janeiro, fevereiro, março, estamos aí no mês de abril, né? Mas veja bem, mais de 2.000 pessoas que morreram no Brasil. E olha, se for fazer o um levantamento, supera os 3 mil, porque não tem nem condição de fazer o teste para realmente saber que as pessoas morreram. Certo? Então, cara, morreu de pneumonia, mas realmente a pneumonia, você já estava com pneumonia, foi, adquiriu o vírus, pronto, foi mais rápido. Certo? Então, estamos presenciando, inclusive, essa situação de Patos. Patos, inclusive, já com 7 casos, 2 óbitos de pessoas jovens, certo? E é importante, inclusive, que a prefeitura diga às localidades. Por exemplo, quais os bairros que essas pessoas moram, né, para que realmente a população fique atenta, mais atenta. Porque muitas vezes você está com o vizinho com um problema desse e não há essa divulgação. Nós não estou dizendo aqui que você vá divulgar o nome da pessoa, o endereço, mas pelo menos dizer o bairro, né, quais os bairros mais atingidos aqui em Patos. Então é importante que se diga isso, para que as pessoas realmente fiquem alerta. E tome realmente, seja mais prudente, né, no tocante a essa prevenção, né? Porque nós estamos realmente vivendo essa pandemia e não há, gente, perspectiva de uma solução imediata, né, para esse caso, né? Estão realmente aí dizendo que estão testando medicamentos e mais medicamentos, mas as próprias pessoas que estão se submetendo a esse tratamento estão morrendo. Teve uma jovem, inclusive, que morreu aos 17 anos, né, no Rio de Janeiro. Então, realmente, devemos nos preocupar com isso, especialmente os servidores e servidoras municipais não se submeterem a trabalhar sem o equipamento de proteção individual adequado. Quais as ações dessas prefeituras no tocante à prevenção do Covid-19, do coronavírus? Isso, no geral, nós estamos aí presenciando os recursos que foram enviados, né, pelo governo federal para os municípios. Tudo bem, teve município que recebeu pouquíssimo, porque esse governo federal não precisa estar dizendo mais nada. Ele realmente defende a morte, o lucro em detrimento da vida, não tenha dúvida. Inclusive, muitos seguidores. Vejam, e as carreatas estão acontecendo, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? A elite do país, os empresários, os banqueiros, né? Essa turma aí de latifundiários, de grandes empresários, que realmente estão tendo prejuízos porque não tem a mão de obra da classe trabalhadora. É o que eu sempre afirmo nos programas do Sinfemp. A máquina não funciona sem a participação efetiva e direta dos trabalhadores e trabalhadoras. As máquinas estão lá, mas tem que ter alguém para manuseá-las, para colocá-las para funcionar. E é justamente o ser humano, são os trabalhadores e trabalhadoras que colocam essas máquinas para funcionar. E agora essa turma está sentindo impacto, porque eles sempre nos exploraram, né, ganharam muito dinheiro, né, com a exploração da classe trabalhadora, e agora realmente não estão conseguindo fazer isso. E a visão deles, seguindo inclusive a do presidente, é que tem que morrer muita gente aí mesmo, tem que ser realmente infectados com esse vírus, né, para sair dessa situação. Ah, vai morrer de todo jeito, é o que eles dizem. Então eles não estão preocupados em nenhum momento com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Olha que impactos. Vereador, para fazer média com os empresários, defendendo a abertura do comércio. E você observa aqui em Patos que poucas pessoas têm a coragem de se posicionar. Poucas pessoas, eu venho dizendo desde o início. Primeiro a vida, depois o lucro, se possível. Então primeiro a gente tem que defender a vida. E a vida de todos e de todas, inclusive dos próprios empresários. Porque eu acho que eles ficam assim imaginando, não, eu vou ficar aqui dentro do ar-condicionado, não vou ser contaminado, certo? Quer dizer, isso é uma coisa que não tem cabimento mesmo, sabe? Uma coisa sem lógica. Porque esse vírus não tem idade, classe social, religião, questão partidária, ele pega todos e todas. Então, por isso que a gente vem se posicionando desde o início, é que realmente o comércio permaneça fechado. Apenas os locais essenciais que vendem alimentos, que continue aberto. Porque mesmo que abra tudo, a população não está indo comprar, não está indo, não está saindo. O povo está com medo e com razão. Eu acho que deve realmente ter medo desse vírus, né? Porque se a gente tivesse uma estrutura realmente de saúde para nos atender, se tivesse uma medicação, mas não tem nada disso. E realmente vai sobrar, e está sobrando para os pobres. Veja quem está morrendo nos Estados Unidos, são os latinos e os negros. Veja quem está morrendo no Equador, na Bolívia, nesses países aqui da América, certo? Os mais atingidos somos justamente nós, trabalhadores e trabalhadoras, certo? Porque não tem o mínimo recurso, como a gente diz aqui, para um bom atendimento no hospital. Ora, antes do coronavírus já não tínhamos, e agora? Inclusive nós estamos vendo aí as condições, né, dessa saúde em nosso país. Aqui em Patos, que esse hospital regional deveria ter no mínimo 15 UTIs, tem 6, e dizem que das 6, tem 2 que têm pacientes que estão praticamente há 2 anos. Aí eu fico perguntando qual a ação efetiva desses deputados federais, deputados estaduais, dos prefeitos, na luta para o equipamento desses hospitais, especialmente nas cidades polos, como é o caso de Patos, de Pombal, de Sousa, de Cajazeiras, de Catolé do Rocha, de Princesa Isabel, de Itaporanga, de Monteiro, de Taperoá, né? De Santa Luzia, que poderia ser realmente um polo, mas não, o governo está tirando lá leitos de Itaporanga para levar para Campinas e João Pessoa. Então, realmente, não, eles não se preocupam com isso. Não se preocupam. Eles acham melhor fazer o transporte de ambulância de Patos do interior para Campinas ou João Pessoa, porque as pessoas ficam muito agradecidas por isso e já garantem o voto na época da eleição. Então, eles querem justamente isso. Teve gente que comprou, inclusive, besta para fazer esse transporte dessas pessoas carentes até para outros estados, ao invés de lutar para que tivéssemos aqui em Patos, no hospital, na maternidade, no hospital infantil, certo? Um atendimento digno, inclusive para toda a população. Mas não, acho melhor fazer o transporte, especialmente nessa parte das cirurgias eletivas, justamente para fazer a média, né? Você com apendicite, você com operação vesícula, certo? Se acabando aí de dor. É prato cheio, né? Para essa turma ganhar o voto, né? Ah, eu consegui com a deputada fulana, com o deputado fulano, né? Com o prefeito, né? Com o vereador, certo? Então, realmente, esse assistencialismo, eles fazem isso para manter a gente no cabresto, certo? No cabresto. Essa que é a situação. E aqui em Paz é interessante, né? Fazer média com os outros. Essa questão da Câmara Municipal, cada vereador aqui em Passo ganha 10 mil reais por mês. Então poderiam, inclusive, abrir mão de 50% desse salário durante 3 meses e utilizar esse dinheiro aí para fazer uma doação. Vou doar para a Diocese de Patos. Eu vou doar para tal entidade para que seja adquirido máscaras e cestas básicas. Máscaras, luvas, cestas básicas, EPI e alimento. Porque eu acho interessante aqui em Patos, e nós estamos observando isso, é que Dom Heraldo, bispo diocesano de Patos, ele consegue comprar máscaras, consegue distribuir. Aí quando a gente vai para essas prefeituras, não, porque a gente está tentando comprar e não encontra. E por que o bispo encontra e esses prefeitos e prefeitas não encontram? Então eu vou até pedir aqui publicamente que Dom Heraldo repassa essa informação aí, onde ele está comprando essas máscaras, onde é que tá, a Diocese está comprando, para ensinar o caminho, né, a esses prefeitos e prefeitas, porque não tem sequer EPI para os servidores que estão no exercício da função. Aí você observa aqui em Patos, uma equipe da prefeitura distribuindo máscara dentro do mercado com os populares. Ora, gente. Aí quando você vai lá dentro do mercado, os próprios servidores estão trabalhando sem EPI. Então não é mais lógico, primeiro, garantir o equipamento de proteção individual para esses companheiros e companheiras que estão no dia a dia trabalhando, inclusive com pessoas idosas, pessoas que têm problemas de saúde. Mas não, faz uma distribuição de máscaras dentro do mercado, faz aquela propaganda, parece que estão uma máscara, né? Que é R$ 2,50. Parece que estão repassando para cada pessoa R$ 2.500. Só para fazer média e nada mais. Em contrapartida, os servidores de serviços públicos, da Secretaria de Serviços Públicos de Passos, não tem EPI. Em contrapartida, os servidores da Secretaria de Infraestrutura não têm equipamento de proteção individual. São os garis, são motoristas, são pedreiros, são serventes, são pintores, certo? Não tem EPI. Nós presenciamos, inclusive, aí o problema que aconteceu no cemitério São Judas, São João Batista, onde os coveiros não estão trabalhando porque não têm equipamento de proteção individual. Isso há muito tempo. E você pode ir aqui no cemitério de Patos, que você não encontra EPI, não. Agora não é EPI só para o coveiro, não. É EPI para os demais companheiros que estão lá trabalhando, inclusive esses trabalhadores e trabalhadoras que fazem no dia a dia o serviço, são autônomos, né? Que fazem a limpeza de covas, né? Então essas pessoas todas deviam ter essa preocupação, esses locais críticos. Mas não, vão distribuir lá dentro do mercado para fazer a média. Por que não vão para dentro do cemitério fazer essa distribuição? Ah! Porque não passa quase ninguém por lá. Mas ninguém vê. Certo? Então é essa prática nociva, essa falta de planejamento, de prioridade. Certo? Querem aproveitar a pandemia do Covid-19 para fazer média. Nós não precisamos de média, não. Nós precisamos de ação. E as primeiras pessoas a serem realmente contempladas devem ser os servidores e servidoras. Devem ser os companheiros e companheiras da saúde, certo? Que não tem número de máscaras suficientes, que não tem luvas suficientes, que não tem fardamento, que não tem óculos, que não tem touca, que não tem realmente o EPI adequado. É essa questão que nós estamos colocando aqui. Vá no UBS, você só vê o pessoal praticamente com a máscara e os demais equipamentos de proteção individual, os outros itens, porque não são fornecidos. Se você vai na UPA, você enfrenta a mesma dificuldade. Se você vai no PA Maria Marta, você enfrenta a mesma dificuldade. Se você vai no SAMU, você enfrenta a mesma dificuldade. Inclusive, Dom Heraldo distribuiu máscaras lá no SAMU, né? Distribuiu em outros locais aqui do município de Passos, né? Que funciona, inclusive, especialmente na área de saúde, né? Além do município, também foi para o estado lá, para o Corpo de Bombeiros. Agora, o município deve, acima de tudo, assegurar o EPI adequado para os que estão na atividade no dia a dia. Mas não, vão distribuir máscaras lá no mercado. Aí quando você vai olhar, o companheiro velho que está lá limpando o banheiro, lá dentro do mercado da carne, não tem o EPI, não. Aí tu chega ali no mercado da Cid Vanderlei, ali naqueles banheiros, os companheiros que estão lá também não tem EPI, não. Mas não fazem entrega. Querem fazer realmente a propaganda enganosa nesse momento de pandemia, de uma situação extremamente séria, difícil, distribuindo máscara com o povo. E aí vem realmente essa questão da Câmara, como eu coloquei anteriormente. Faça o seguinte, companheiros e companheiras, pegue aí 50% do salário de vocês, entregue aí para a diocese, para realmente fazer, transformar esse dinheiro, certo? Em cestas básicas, em equipamentos de proteção individual, certo? Em outros itens que possam, na verdade, favorecer ao povo de Patos, à população mais carente, né? Porque tem prefeito aí distribuindo cesta básica e se a família for 5 pessoas, come no mesmo dia. É só para dizer, entrega de cestas básicas, né? Porque, e pior, ainda pousa para foto. Ainda pousa para foto com essas pessoas. E as pessoas ainda vão ficar tudo sério, não vão nem sorrir, as pessoas sorrindo. Quando você vai olhar lá na cesta básica, tem 5, 6 itens, certo? Quer dizer, fazendo essa propaganda réa, essa política réa cebosa, né, com as necessidades do povo, aproveitando esse momento de pandemia para realmente usar o povo, fazer as fotos e divulgar. Prefeito tal distribuiu tantas cestas básicas. Você vai olhar a cesta básica, eu acho que não chega a 30, 40 reais. Certo? É isso que nós estamos presenciando em diversos municípios.
Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Sem Fé para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves.
Meninas do Brasil, três corações democratas, tem moderna arquitetura ou simpatia mulata. Como um cinco fosse um trio, como um traço, um fino fio, no espaço seresteiro da elétrica cultura. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura. Do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil têm a cor da formosura. Laia, 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 la, 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 la. E a beleza não carece de ambição escravatura, e a alegria permanece, e a mocidade me procura. Liberdade é quando eu rio, na vontade do assobio, faço arte com pandeiro, matemática e loucura. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura. do meu corpo em movimento. As três graças do Brasil têm a cor da formosura. Serenatas do Brasil, eu serei três serenatas. Uma é o coração febril, a outra é o coração dilata, e a terceira é quando eu crio na canção um desafio entre o abraço do parceiro e um pedaço de amargura. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura do meu corpo em movimento. As três graças do Brasil têm a cor da formosura.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Mas, companheiros, o que na verdade está sendo feito, né, com esses recursos que estão vindo do governo federal, como eu falei anteriormente, a gente não vê uma ação mais enérgica, né, por parte dos prefeitos e prefeitas. As cidades estão realmente aproveitando esse momento, né? A gente presencia uma calamidade em todos os aspectos. Todos os aspectos. Com esse pretexto agora, ninguém pode fazer nada. Mas o que a gente observa é que não existe essa preocupação em melhorar a saúde nesses municípios. Não existe essa preocupação. Então, por isso que o melhor remédio é justamente o isolamento social. Porque aí depende da gente, não depende de gestor não, de prefeito nem prefeita não. Depende da gente. Agora, devemos exigir, certo? Dos gestores municipais essa contrapartida. Porque aí tem prefeito e prefeita dizendo que não vai ter como pagar salário a partir do próximo mês de maio, inclusive aqui em Patos. Eu já estou sugerindo ao prefeito interino de Patos, Ivan Lacerda, e ao secretário de Finanças, Arnon Medeiros, que pegue o dinheiro, 1,5 milhão do São João, para pagar os servidores, para comprar o equipamento de proteção individual, EPI, porque aqui foi decretado estado de calamidade pública. Então, se foi decretado esse estado de calamidade pública, é porque está em calamidade pública. E aí pode, inclusive, pegar esses recursos. Num próximo programa, eu vou divulgar aqui o valor recebido por cada prefeitura, só de transferências constitucionais, de FPM, Fundeb e FUS. Certo? Então, essa choradeira, né, dos gestores e gestoras não justifica. Porque, por exemplo, passa dizendo que vem 1.713.000 para investir na Covid-19. Aí vem os recursos. Aí vem uma questão que coloca aqui em paz. A arrecadação caiu. Os municípios, se você for analisar aqui, a maioria sobrevive das transferências do governo federal, porque a arrecadação é muito pouca. Sempre foi. Tem prefeitura aí que praticamente não recolhe nada. Agora está pagando em dia os servidores. Né? Porque o que eu não compreendo, e ao mesmo tempo compreendo ser a malandragem desses prefeitos e prefeitas, certo? É ter prefeitura, por exemplo, que paga dia 26 do mês, dentro do mês. Dia 25, 26 está saindo dinheiro. É o caso aqui de Malta. Aí você vai lá em olho d'água, até hoje tem servidor de apoio que não recebeu o mês de março, certo? Aqui em Patos agora essas ameaças e mais ameaças. Agora dinheiro para o São João tem, não é? 1,5 milhão, foi votado na Câmara. Aí não tem dinheiro para pagar o salário em dia dos aposentados, pensionistas e os servidores do quadro efetivo que estão na ativa. Mas aí o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara, garantindo gratificação para os comissionados de até 150%. Aí tem dinheiro. Agora, para devolver o que foi retirado dos servidores, auxiliar de serviço que perderam aí R$35, certo? Educadores físicos que perderam R$1.323, assistentes sociais que perderam aí R$703, aí não tem dinheiro não, aí eles inventam logo, tem o índice prudencial,
É, a folha está lá em cima. E como é que a folha está lá em cima? Se manda um projeto de lei para a Câmara dando aumento para comissionado. Então, é essa situação que está sendo colocada aqui em Patos, gente. Isso é histórico. Histórico. Ou seja, para contratar e comissionar a parentada deles e dos vereadores, não tem limite. Agora, para repor o que foi tirado nosso de forma indevida, eles não repõem. Não repõem. O teto administrativo, por exemplo, recebia R$ 512,00, baixou para R$ 473,00. O adicional noturno, que era 25% em cima do salário base, reduziu por hora trabalhada. Inclusive, nós estamos ganhando todas as ações aí. As progressões horizontais e verticais de mais de 600 servidores da saúde não é implantada porque diz que não tem dinheiro. Aí tem dinheiro para dar aumento a comissionado, de até 150%. Garantir, inclusive, as condições dignas de trabalho, aí não tem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar o EPI, não tem dinheiro para melhorar as condições de trabalho, mas tem dinheiro para conceder 150% de aumento para os comissionados. E olha que a Câmara votou favorável. Por que votou favorável? Porque a maioria dos vereadores, gente, tem aparentada empregada na prefeitura. A maioria comissionados e comissionadas. Então, realmente é aquela velha questão. Eles estão sendo beneficiados em detrimento da população, da maioria dos servidores e servidoras. Então não venham com essa tese de dizer que vai atrasar salário, porque não tem dinheiro, porque nós vamos dizer aqui no programa do sindicato quanto a Prefeitura de Patos recebe por mês, Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhares, Samamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó, Tenório, Quixaba, Cacimba da Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção, São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. São os 23 municípios que compreendem a nossa base territorial e todos os meses a gente divulga aqui quantas prefeituras receberam, que isso era para ser papel dos vereadores e vereadoras. Mas a maioria estão do lado de quem? Do povo? Não, esse ano eles estão dizendo que é do lado do povo, né? Que vai ter eleição. Eu sempre defendi vocês. Mas, na verdade, eles defenderam a família deles, onde a maioria está empregada na prefeitura, certo? É esposa, é esposo, é o filho, é a filha, é o namorado, a namorada, o amante, a amante. Esse povo está tudo empregado. Eu nunca vi um povo tão inteligente como esse pessoal que é a família de político, de vereador, né, de prefeito. É o QI, né? É quem indica. Quem indica. Então essa turma, tem gente aí que hoje você observa, que tem umas 5 a 6 pessoas que eu conheço assim, que eu acho que estão aqui em torno de 15 anos, sempre como comissionado ou contratado, né? E não são portadores de deficiência não, viu? São justamente pessoas aliadas aos grupos políticos. Observa aqui em Patos que a turma de Chica Mota, de Nabô, está praticamente toda na prefeitura com o Ivanes. Retornaram. E uns para repetir as maldades que fizeram antes com os servidores, especialmente aí na Secretaria de Infraestrutura. Certo? Secretários perseguidores. Certo? Mas por quê? Porque são aliados e aliadas desse grupo político. E o povo que se dane. Estamos aí com os vigilantes para serem chamados, 56 vigilantes que foram aprovados no concurso público. Está dependendo só da prefeitura, mas não convoca esse pessoal. E todas as semanas nós temos aí arrombamento de unidades básicas de saúde. O José de Oliveira Pio, nosso saudoso Pio, do movimento comunitário, lá na Vila Teimosa, a UBS, é a quarta vez. Toda semana tem arrombamento. Mas não colocaram as câmeras, estão gastando muito dinheiro aí com as câmeras. Não resolve. Às vezes não filma nem o ladrão. Porque o lógico é você ter realmente vigilância, a presença desses vigilantes e vigias em todos os locais de trabalho. Você tem um vigia, por exemplo, que trabalha de 18 até as 24 horas, né? Até a meia-noite. Outro que entre até as 6 da manhã. Isso é o lógico. E, inclusive, algumas UBS, especialmente, que precisam de vigilância durante o dia. Gente, o vigilante é importante igual o médico na UBS. Vale na UBS Maria Marques, que durante o dia funciona como UBS, né? E à noite funciona como PA Maria Marques. Vale. Eu tenho, inclusive, fotos com animais dentro da UBS, cachorro lá dentro da UBS. Aquele pessoal que vive bebendo naquele mercado ali da frente, que é outro desmanteiro aqui em Patos, ali é o maior desmanteiro, certo? Aquele pessoal bebe ali, né? Já tem muita gente, chama o CTI também, o CTI2, que o primeiro é no mercado central, o segundo é lá. Aquele pessoal vai beber água e usa o banheiro, inclusive, da UBS. E não tem nenhum vigia. E por que não tem vigia? Porque a prefeitura não tem esse interesse de convocar, de chamar esse pessoal. Tem outros profissionais, inclusive, que devem ser chamados, que foram classificados. Mas não, eles acham melhor contratar, porque ele está atendendo o vereador, e o vereador vai dar o retorno, votando em seus projetos na Câmara Municipal. Está vendo a jogada como é que funciona? Então, o que nós precisamos aqui em Patos e também nos demais municípios, mas especialmente essa questão aqui de Patos, com unidades básicas de saúde arrombadas semanalmente, é que esse pessoal seja convocado, mas infelizmente ignoram. Quando vão falar com o gestor, ele diz, tá, porque eu vou ver isso aí, aí vai falar com outros secretários, não, talvez tenha uma perspectiva aí para junho, ou seja, empurrando com a barriga e o patrimônio público, né, que é nosso, sendo realmente deteriorado, quebrado, certo? Retirado. O que falta mais? Uma unidade básica de saúde levar 4 arrombamentos. Então, é um descaso total com o patrimônio público. Você observa esses prédios públicos aqui em Patos. Gente, o mato está tomando de conta. Tem um BS aí que parece a BR-230, né? Certo? Quando vai chegando ali em João Pessoa, o capim está de um lado do outro, você não vê nem do outro lado da pista, ali a dupla de Campina João Pessoa. Certo? Quer dizer, é um descaso, gesso caindo, infiltração por todo canto. Certo? E simplesmente a Secretaria de Infraestrutura não tem nem cimento para o pessoal trabalhar. Também não tem material para fazer o serviço. É essa situação que nós estamos presenciando aqui em Patos. Mas, no entanto, qual a discussão que é tida na Câmara Municipal para cobrar uma ação enérgica do Poder Executivo? Nenhuma. Nenhuma. Porque tem alguns vereadores, né, que começaram a falar quando o Lenildo assumiu a prefeitura aqui em 2016, esses 4 meses. Que ele nem falou nos 8 anos de Nabu, nem nos 3 anos e 6 meses, né? 3 anos e 8 meses de Chica Bota. Eles começaram a falar de Lenildo pra cá. Aí falaram Lenildo, aí se calaram em Dinaldinho alguns, aí quando Dinaldinho assumiu, né? Mas aí depois foi afastado, aí entra Bonifácio, aí uns começaram a bater forte, né? Em Bonifácio, né? Aí Bonifácio sai, aí entra Salles, aí já amenizou a situação. Inclusive tem gente aqui da imprensa que chamou a gente de câncer, que quando Salles entrou, resolveu tudo. E agora com o Ivan está tudo resolvido em paz. Os problemas desapareceram. Agora, quando era Dinaldinho, né? Essa rádio desse que chamou a gente de câncer, disse o bambu. Bonifácio, Maria, a grande ameaça, né? Porque Bonifácio tinha essa aceitação, né, no campo popular, né, dos movimentos sociais, da igreja, né? Isso é a grande ameaça. Né? Mas quando Salles entrou, foi resolvida a situação, e agora com o Ivan está tudo tranquilo. Não tem problemas em Patos. Então, por isso que nós, servidores municipais, devemos ficar atentos a toda essa situação. Não tem dinheiro para pagar em dia os servidores? Que conversa é essa? Se tem dinheiro para tudo, se tem dinheiro para São João, se tem dinheiro para manter um grande número de comissionados sem necessidade, por que não reduz... E 50% de salário de comissionados? Tem gente aí que está sendo que foi contratada, especialmente dentistas, certo? Que não está funcionando o consultório odontológico, está suspenso, inclusive. Desde o mês de setembro do ano passado, desde o dia 3 de setembro, até agora não foi nada resolvido. Mas essas pessoas continuam contratadas. Por que não se propõe reduzir o salário do prefeito, dos secretários? Façam isso. Nesse momento de pandemia. Mas não. O discurso é o seguinte. Esse mês de abril tudo bem. Agora em maio, talvez não tenha condições de pagar. É muita cara de pau dessas pessoas afirmarem isso. Por isso que nós estamos atentos e vamos fazer a luta mesmo nesse momento de pandemia. No tocante a essa parte jurídica do Sinfemp, nós estamos trabalhando normalmente, intensificando inclusive todos os cálculos dos precatórios nos municípios onde já foram concedidas as determinações aí através da justiça, né, de pagamento desses precatórios. Estamos inclusive vendo essa questão aqui de Patos, né, porque dos 700 servidores, 620 já receberam, ainda está faltando os herdeiros. Também essa parte do processo de 1996, que atende aí os servidores da educação no tocante auxiliar de serviço, merendeiras e professores. Nós estamos acompanhando tudo isso aí. Os processos, né, que nós entramos em municípios de Malta, né, tem ações lá dos professores, município de Condado, tem ações de Vista Serrana, tem ações de São José dos Pinhais, inclusive muita gente aí já está recebendo, né, esses precatórios. A situação também de Somamed, onde muita gente já recebeu. Temos ações contra a Prefeitura de Várzea, ações contra a Prefeitura de São José do Sabugi, ação contra a Prefeitura de Santa Luzia, né? Inclusive os cálculos já estão bem próximos de serem concluídos, ações na Prefeitura de Tenório, de Junco do Seridó, ações na Prefeitura também de Cacimba de Areia, né? De Passagem, Areia de Baraúnas, de Salgadinho, Quixaba, Assunção, ações aqui de São José do Bonfim, que inclusive foi julgada favorável aos nossos servidores, né? Ações também contra a Prefeitura de Mãe d'Água, ações contra a Prefeitura de Santa Terezinha, de Catingueira, né? Que tem um processo de 2004 que nós entramos, processos também no município de Olho d'Água e de Emas. E essas ações, né, que nós estamos entrando aqui em passo, no tocante adicional noturno, a ascensão de professores, né, que a secretaria se nega a implantar a ascensão dos professores, nós inclusive ganhamos só um resultado essa semana, ações no tocante aos servidores da saúde, enfim, nós estamos fazendo realmente todo esse levantamento no tocante à parte jurídica, né, do Sinfemp, para logo que passe essa pandemia do coronavírus, a gente possa realmente encaminhar essas informações, né, através da realização das nossas assembleias. As sedes do Sinfemp continuam fechadas, certo? Inclusive, nós orientamos aqui no tocante aos convênios médicos, odontológicos e laboratoriais, que vocês apresentem a carteira do Sinfemp. Nós estamos avisando alguns locais desses conveniados, credenciados, e se eles tiverem alguma dúvida, né, pode ligar através, inclusive, de nossos telefones, que a gente pode manter esse contato com esse setor conveniado, né, para atender o associado ou associada apresentando a carteira. Agora, não tocando a dependentes, tem que apresentar, na verdade, um documento, né, de como é seu filho ou sua filha, certo? O pai e mãe já tem realmente na carteirinha, né, do sindicato. Então, é importante, né, que vocês vejam isso, né, porque nós não vamos realmente comprometer os servidores, né, os trabalhadores também do Sinfemp, né, nesse momento de pandemia do Covid-19. Além disso, né, tem muitos consultórios fechados, né, onde os médicos não estão atendendo. E aí,
é importante que antes que você venha para ser atendido, você procure saber realmente o que está acontecendo, né? Se realmente está funcionando ou não. Inclusive, eu procurei um determinado profissional médico aqui e ele não estava atendendo, né, nesse momento. Então, é importante, né, que vocês fiquem atentos, né, nessa questão dos convênios médicos odontológicos laboratoriais para serem atendidos. Mas, retornando aqui a essa situação dos processos, né, que se encontram na Justiça, doutor Damião Guimarães, né, e doutor Alexandre Oliveira, são os dois escritórios, né, que trabalham diretamente com o SINFEMP, estão realmente atentos, como também o nosso escritório, né, o companheiro lá de João Pessoa, e Brasília, quando chega também em processos, né, tem realmente uma assessoria lá. Então, nós temos advogados em Patos, em João Pessoa e Brasília, para acompanhar todos esses processos, né? No caso de João Pessoa e Brasília, a gente só efetua o pagamento, né, quando esses profissionais realmente trabalham em determinados processos, né? Então, por isso que nós queremos aí chamar a atenção de todos os companheiros e companheiras para esse aspecto, certo? Nós estamos realmente fazendo esse trabalho interno, e pretendemos realmente dar um retorno presencial logo assim que passar nessa pandemia do Covid-19. Mas, companheiros, todos vocês tomaram conhecimento de um projeto de lei apresentado por dois deputados do PT, um do Amazonas e outro do Pernambuco, onde esse projeto de lei é o 744/2020, onde coloca o seguinte: o pagamento de insalubridade para os trabalhadores e trabalhadoras da União, dos Estados e Municípios, como também da iniciativa privada. O pagamento de insalubridade no grau máximo de 40%, que é justamente o que determina a NR15, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente o seu anexo 14. Ocorre que esse projeto de lei 744/2020, ele sequer foi votado pelos deputados, pela Câmara dos Deputados. Ele ainda está na mesa, nas mãos do Rodrigo Maia. A partir do momento que ele for votado na Câmara dos Deputados, ele vai para o Senado. Depois da votação no Senado, é que vai para a sanção do Presidente da República. Ocorre que esse projeto de lei, determinado advogado, de forma equivocada, entrou com ação na Justiça para, segundo ele, garantir a implantação da insalubridade de 40% para os profissionais da saúde e outros trabalhadores, né, que estão trabalhando nesse momento da pandemia do Covid-19. Inclusive, até fazendo críticas ao SINFEMP. É que o SINFEMP não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. E a nossa assessoria jurídica realmente respondeu, e inclusive nós colocamos essa informação no portal do SINFEMP, é o sinfemp.com.br, é importante que vocês acessem o portal do SINFEMP. Por quê? Porque não tem lei, não existe lei, é apenas um projeto que sequer foi distribuído para votação. Então, nós não vamos agir de forma irresponsável, certo? Eu acho que criar uma situação dessa é uma grande responsabilidade, especialmente para um profissional, para um advogado. Então, nós fizemos o esclarecimento, até porque tem uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba que, para pagamento de insalubridade no município, tem que ter uma lei específica. Por isso que nós entramos com ação contra 19 municípios da base do SINFEMP. Entramos com mandado de injunção contra os prefeitos para que eles encaminhem para a Câmara Municipal um projeto de lei garantindo a implantação da insalubridade, porque não pode colocar insalubridade se não tem uma lei específica. É uma exigência do Tribunal de Justiça da Paraíba e também do próprio Tribunal de Contas do Estado. Nós entramos com ação, companheiros, contra as prefeituras de Malta, de Vista Serrana, de São José dos Pinhares, de São Mamé, de Santa Luzia, de Vaze, de São José de Sabugi, de Areia de Baraúnas, de Passagem, de Salgadinho, de Santa Terezinha, de Olho d'Água, de Emas, certo? Municípios que não implantaram a insalubridade, que não tem nenhuma lei. Nós entramos com esses mandados de injunção justamente para a justiça obrigar a determinar que o prefeito manda esses projetos ali para a Câmara, para você ter uma ideia. Então, acho que é uma forma muito irresponsável, né, de um profissional do direito fazer um tipo de coisa desse. Inclusive, insinuando que estou fazendo porque o sindicato não fez. Então, nós não estamos aqui para enganar ninguém, não. Certo? Esse projeto sequer existe. Então, é só demagogia, folclore, má fé, tentar enganar as pessoas. Agora, interessante que esse advogado agora quer representar os trabalhadores e trabalhadoras. Mas nós tivemos uma greve aí no município, certo? E ele sempre se colocou contra os trabalhadores. É interessante, né? E agora quer fazer média. Então, por isso que o sindicato está aqui, não é para mentir para o servidor nem a servidora, não. É para falar a verdade. Falar a verdade. Não vale a pena a gente estar criando expectativa. É o que eu venho sempre dizendo em relação a esses precatórios, né? O pessoal vai sair quando? Digo, gente, é a decisão da justiça. A gente queria que saísse amanhã. Mas aí depende da justiça. Para vocês terem uma ideia, eu entrei com a ação em 99, a gente vai receber a metade do ano passado. Estamos aguardando a outra, né? Tomara que saia esse ano. Que é dessa situação, não tem nem como a gente acompanhar quanto já tem de dinheiro lá. Né, para pagamento desse precatório de 99, e ainda falta de 96, mas nós vamos receber. Agora, a gente não vai estar mentindo aqui para o servidor e para a servidora, criando expectativa, dizendo que vai sair hoje, amanhã, certo? Não sair, a gente se desmoraliza. Então, a gente não vai, porque é como diz o ditado, mentira tem perna curta, né? Então, a gente diz, vai sair amanhã, não sai, ai, cadê? Você não disse que ia sair? Ora, tem gente que fica dizendo que o Sinfemp vai sair tal data quando a gente nunca afirmou isso. Imagina se a gente afirmar. Então, por isso que devemos realmente ter esse cuidado. Não ser irresponsável, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo em nosso país. Que deve prevalecer a solidariedade. Que deve prevalecer realmente o apoio às pessoas em defesa da vida. Não em defesa do lucro. Porque aqui em Patos, poucos, como eu disse no início do programa, têm coragem de se manifestar, de colocar opinião como eu estou colocando aqui, de ter um lado. A dificuldade aqui é justamente essa, porque as pessoas dizem que não querem se queimar. Eu tenho um lado, o meu lado é defender os trabalhadores, os servidores públicos, certo? De defender, inclusive, as associações comunitárias, o movimento comunitário que está aí sendo... já foi eliminado, né, desse processo, inclusive, de entrega das cestas básicas. Desde o início do governo, em 2017, que o movimento comunitário foi escanteado, nós precisamos reforçar aqui a UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos e Região, nós precisamos reforçar o trabalho da UMAC, a União Municipal das Associações Comunitárias Rurais e Urbanas de Patos. Nós precisamos reforçar o trabalho de cada presidente e presidenta de associação aqui em Patos, porque são esses companheiros e companheiras que realmente estão no dia a dia fazendo o trabalho. Então nós precisamos reforçar os movimentos sociais, as associações rurais, certo? Fazer os assentamentos, né? Temos aí o assentamento Patativa do Açaré, né? Inclusive que também há essa necessidade de apoio. Então nós precisamos fazer o trabalho em conjunto, não de forma isolada. E é por isso que os servidores e servidoras podem dar essa contribuição. Um bom final de domingo para todos. Esperamos que a cada dia reduza, né, esse número de infectados e de mortes aí pelo Covid-19. Então, um forte abraço e até o próximo programa.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que
não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Tempo para Todos.